É que, infelizmente, com a falta de energia, o abastecimento de água também é prejudicado em diversas localidades. A Sabesp já divulgou uma nota e disse que, infelizmente, acabou sendo prejudicada em razão disso, está oferecendo caminhões-pipa a algumas localidades para tentar ali controlar o abastecimento de água, mas esse serviço é afetado principalmente em edifícios, quando não há o bombeamento da água e as pessoas acabam ficando também sem energia e, por consequência, sem água. Já falando de outros reflexos, a gente acompanhou durante toda a semana também o aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade, em que teve mais de 310 voos cancelados entre partidas e chegadas em razão do mau tempo, rajadas de vento que passaram os 90 quilômetros por hora, e apenas ontem à tarde que a operação foi normalizada em Congonhas. Diversos passageiros afetados reclamaram da falta de assistência de companhias aéreas e o PROCON está de olho nisso. Enviou equipes para o terminal na zona sul de São Paulo para conversar com os passageiros e, a depender de cada caso, as companhias aéreas podem ser notificadas e até multadas pelo PROCON, pessoal.
Bandeirantes 721.
O presidente da CPMI do INSS condena a decisão do ministro do STF, Dias Toffoli, que determinou a retirada de documentos que estavam de posse da comissão.
São conteúdos resultantes das quebras de sigilo relativas ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.
Todo o material deverá ser enviado à presidência do Senado, onde ficarão guardados até nova decisão do Supremo Tribunal Federal.
Pela decisão em caráter liminar, somente o chefe da Casa, Davi Alcolumbre, poderá ter contato com as informações que contemplam dados financeiros e mensagens.
No entanto, Alcolumbre não integra a CPMI.
Para o presidente da comissão, a medida é grave, já que restringe o acesso do grupo de trabalho a documentos essenciais.
De acordo com o senador Carlos Viana, a decisão de Dias Toffoli pode enfraquecer a investigação e aumentar a desconfiança da sociedade.
Bandeirantes 722.
Cinco bancos fecham uma oferta para empréstimo de 12 bilhões de reais aos Correios.
Participam no pool de instituições financeiras o Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú e Santander.
O valor ofertado ficou abaixo dos 20 bilhões pedidos inicialmente pela estatal para equilibrar o caixa.
Agora a proposta terá que ser aprovada pelo Conselho de Administração dos Correios e pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Esse processo é necessário, pois os bancos pedem garantia da União para liberar o financiamento.
Os Correios acumulam prejuízos de 6 bilhões de reais neste ano.
Bandeirantes, 7 horas e 22 minutos.
A Justiça dos Estados Unidos aprova o plano de recuperação judicial da Azul.
A companhia aérea informou nesta sexta-feira que a proposta recebeu mais de 90% de aprovação em todas as classes de credores habilitados a votar.
Na avaliação da Azul, a expectativa é que a conclusão do processo se dê já no início de 2026, após a finalização das transações determinadas no plano.
Entre elas, a redução de mais de 3 bilhões de dólares em dívidas, em obrigações com arrendamentos, em juros anuais e em custos recorrentes com frota.
Durante o processo do capítulo 11 da Lei de Falências nos Estados Unidos, a Azul segue operando normalmente.
Bandeirantes 723.
Bandeirantes. Jornal Primeira Hora.
Hoje vamos falar de Pet Sitter. Se você ama animais e quer empreender com baixo investimento, o serviço de Pet Sitter e hospedagem domiciliar são uma ótima oportunidade. O que é? Pet Sitters cuidam de animais na casa do tutor, com visitas para alimentação, passeios e companhia. Já a hospedagem domiciliar funciona como uma casa de férias, ideal para quando os donos viajam. O setor pet no Brasil deve fechar em 2025 com 78 bilhões em faturamento. São mais de 167 milhões de pets no país e mais da metade dos lares tem pelo menos um cão ou um gato. O investimento inicial é acessível. Com R$ 3.000 a R$ 10.000, você já pode adaptar sua casa ou montar seu serviço de visitas. Para algo mais estruturado, como uma creche, os custos podem chegar a R$ 20.000. O faturamento também é promissor. Pet Sitters podem ganhar até R$ 3.800 por mês e quem hospeda cerca de 5 cães por dia pode faturar mais de R$ 5.000. Quer começar? Formalize com o MEI, faça cursos de cuidados e primeiros socorros, invista em divulgação e ofereça um serviço carinhoso e confiável.
É Natal, outro Natal, É Natal. Não perca a chance de tocar quem você ama com os cartões dos pintores com a boca e os pés. Porque o cartão vale mais que 1000 mensagens virtuais. Peça pelo WhatsApp 11 5053 5100.
É Natal.
Apoio Instituto Bandeirantes.
E agora, o craque Zico.
Quando o assunto é futebol, cultura, só quem tem o DNA brasileiro pode realmente entender. Zico. A BetSport traz tudo o que amamos. As maiores cotações, super odds todos os dias e uma conexão verdadeira com o nosso povo. Não se trata apenas de apostar, mas de viver a paixão pelo esporte e pela tradição que torna o Brasil inconfundível. Na BetSport, a alma do Brasil está presente em cada aposta. E é por isso que o Brasil é BetSport.
Brasil! Histórias das Copas. Oferecimento Bet Esporte. Só quem tem DNA brasileiro pode realmente entender. E é por isso que o Brasil é Bet Esporte. E Grupo Euro 17, nós fortalecemos sua vida financeira.
O gol mais rápido marcado em uma Copa do Mundo ocorreu em 2002, na disputa de terceiro lugar. Um jogador da Turquia demorou apenas 11 segundos para abrir o placar contra a Coreia do Sul. A disputa ainda foi acirrada. No final, a Turquia venceu por 3 a 2 e se sagrou a terceira melhor equipe do Mundial conquistado pelo Brasil.
Rede Bandeirantes de Rádio. Os fatos, as notícias em primeira mão. Jornal Primeira Hora. Na Bandeirantes.
O Natal chegou e a Britânia tem o presente perfeito para a família toda. Eletroportáteis, cuidados pessoais e muito mais. Acesse britânia.com.br ou vá até a loja mais próxima e garanta o presente ideal que vai facilitar a rotina de quem você ama. Coloque o seu desejo de Natal no modo Britânia. Britânia, para britanear sua vida.
Quer reduzir sua conta de luz? Invista em energia solar com quem entende. A Canadian Solar tem 24 anos de experiência na fabricação de equipamentos solares, tecnologia de ponta, suporte técnico exclusivo e estoque local para trocas na garantia. Energia solar de verdade tem marca. Canadian Solar. Entre em contato com seu instalador e peça Canadian Solar ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 9 1301-5138, que indicaremos um instalador perto de você.
Trânsito.
Ótimo sábado, ouvinte Bandeirantes. Deve chover ao longo de todo o dia. Redobre a atenção também no trânsito. Tietê já lenta sentido Castelo Branco. Evite a pista expressa da ponte Aricanduva à ponte Dutra. Expressa e local também com lentidão entre Freguesia do Ó e Rodovia dos Bandeirantes. Prefira a pista local. Chegou a Volvo Híbrido Fest. Leve seu Volvo Híbrido com taxa zero, bônus na troca do usado, duas revisões grátis e um benefício exclusivo. Somente 12 e 13 de dezembro. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Rádio Bandeirantes.
Bandeirantes 728.
O IBGE constata um crescimento em todas as áreas do setor de serviços pesquisadas pelo Instituto.
O Rio de Janeiro, repórter Maria Eduarda Vieira.
O setor de serviços tem o nono resultado positivo seguido e varia 0,3% em outubro. Os dados foram divulgados na pesquisa mensal de serviços nesta sexta-feira pelo IBGE. Com o resultado, o volume está 20,1% acima do nível registrado em fevereiro de 2020, pré-pandemia, além de renovar o patamar recorde da série histórica. Essa é a maior sequência de resultados positivos desde o período de 8 meses, entre fevereiro e setembro de 2022, quando houve crescimento acumulado de 5,6%. De acordo com a pesquisa, todas as 5 atividades tiveram alta. O destaque ficou com o setor de transportes, com aumento de 1%. Os setores de informação e comunicação, outros serviços profissionais, administrativos e prestados às famílias também tiveram avanço em outubro. Ainda segundo o levantamento, o índice de atividades turísticas cresceu 0,8% em outubro. Com isso, o segmento de turismo está 12,7% acima do patamar de fevereiro de 2020 e 1% abaixo do maior resultado da série histórica em dezembro de 2024.
Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Este é o Jornal Primeira Hora. Diretor responsável, João Carlos Saad.
Noite de luz, céu a brilhar. Amigos, família, vamos celebrar. Menino Jesus, vem nos guiar. Paz e amor, vamos espalhar. Sinta o ritmo, vem dançar, vem sonhar. Feliz Natal, Feliz Natal. Rádio Assunção, que
Assunção Cearense, AM 620.
O governo não para, o Ceará avança.
Em parceria com o MEC, mais de 164 mil professores do Ceará já podem solicitar a carteira docente e 4 mil receberão voucher para comprar computadores e tablets.
O Ceará acelera rumo ao futuro. Horizonte agora conta com um polo automotivo. 400 milhões estão sendo investidos e milhares de empregos serão gerados.
Em Camucim teve entrega tripla, um quartel dos bombeiros, uma delegacia e uma areninha.
O maior data center do Brasil será do Ceará. O TikTok vai investir mais de 200 bilhões de reais num projeto que une tecnologia, energias renováveis e água de reuso.
A terceira fase das obras do ITA foi anunciada pelo MEC e o governo. São mais de 181 milhões para ampliar e reformar o novo campus.
O governo deu início às obras do Hospital Regional do Centro-Sul em Iguatu. Um hospital de 347 leitos que vai beneficiar mais de 450 mil cearenses.
É o governo.
Loteria dos Sonhos, você ganha de verdade e recebe o seu prêmio. Agora, para ter a garantia e segurança e ter certeza que vai receber o seu prêmio, exija a Maclec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete, o bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Lembre-se de checar se tanto na Maclec quanto no bilhete possui o nome Loteria Estadual do Ceará. Insista, persista e não desista, o seu dia chegará. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará.
O plantão da Tratar Saúde Hospitalar informa, meu amigo, minha amiga, se você está precisando de algum tipo de cirurgia, seja de traumatologia, seja cirurgia geral ou até vasectomia, não espere na fila do SUS. Procure agora mesmo a Tratar Saúde Hospitalar. É a cirurgia que você tanto está esperando e pode ser marcada para amanhã e custa muito, muito menos do que você imagina. E sabe o que você precisa fazer? Só procurar a Tratar.
Tratar Saúde Hospitalar.
Ligue agora, 3122-0101.
Cansado da inadimplência no condomínio? Cansado de sortear as contas a pagar? A Diamante Garantidora tem a solução. Receita garantida em 100% das contas ordinárias e extraordinárias. Inadimplência zero, caixa positivo. Seja um síndico Diamante. Temos as melhores taxas do mercado. Atendimento humanizado e acreditado no Norte, Nordeste e Sudeste do país. Fale com a Diamante Garantidora. 85 9 81 66 8803. O nosso melhor diamante é você.
A HDOC Clínica chegou ao Shopping Eusébio para oferecer atendimento médico de excelência. Disponibilizamos de consultas com especialistas e uma variedade de exames, incluindo telemedicina, exames cardíacos, exames laboratoriais e polissonografia. Nossa equipe, altamente qualificada, está pronta para cuidar de você e de sua família. Visite-nos no Shopping Eusébio, na Avenida Eusébio de Queiroz, 1890, Eusébio, Ceará. A HDOC Clínica, agende sua consulta. Escuta agora pelo telefone 859-9251-9181.
Rádio Assunção, a rádio que você quer ouvir.
ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Bate coração. A sua manhã é na Rádio Assunção. Alô, alô, Fortaleza.
Alô, alô, Fortaleza, vem escutar. Jota Lacerda já vai começar. Na sintonia da Rádio Assunção. Tem cultura, tem esporte pra animar. Notícia fresquinha pra informar. Fortaleza vibra na estação. Jota conduz com dedicação. Rádio Assunção é a nossa paixão. Sintoniza, vem ouvir. Essa energia vai te atingir. De manhã até o fim do dia. Rádio Assunção é pura alegria.
Estamos apresentando Alô, Alô, Fortaleza.
Onde você estiver, não se esqueça de mim.
Jota Lacerda.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 7:37. Hoje é sábado, dia 13 de dezembro de 2025. É o grandão. Hoje vamos até as 11 da manhã no Alô Alô Fortaleza de sábado. Bom dia, bom dia, bom dia para você de perto, você de longe, para você da distância, para você que só nos acompanha no sábado, naquele dia que tem um pouco mais de folga. Bom dia a todos que nos acompanham em qualquer parte desse mundão de meu Deus, de qualquer maneira, pelo rádio ou pela internet, você que está no carro, em casa, deitado, você que está trabalhando, você que não está fazendo nada, correndo, enfim, de qualquer jeito, muito obrigado sempre pela sua sintonia. Neste dia 13, o céu amanheceu como tem sido, parcialmente nublado, até promessa de pequenas pancadas de chuvas isoladas, mas até aqui não há registro. O tempo deve seguir assim, aos poucos vai limpando com a presença do sol. A essa altura, 28 graus, já estamos com a temperatura em elevação, aqui na Avenida Rui Barbosa, 1901, temperatura da água 26 graus. A nebulosidade é de 80%. E a umidade relativa do ar, 74%. Ventos fracos, índice ultravioleta, está baixo. De alguma forma, cuidado, muito cuidado sempre com a sua pele. A pesca está estável, as ondas subiram mais um pouco em relação a ontem, não, desceram. As ondas menores aí, alô, surfista, desceu um pouquinho a onda, 3,20. Aquela intermediária, 1,60 m, e a onda menor, 80 centímetros. As marés, só temos uma maré cheia hoje. O dia apresentou maré baixa às 5h58, maré de vazante. Estamos, portanto, com maré baixa, vai subindo, subindo. até meio-dia e 21. Ela vai atingir o ponto máximo, maré cheia. E no período da tarde ela vai descer. E às 18h32 vai de novo atingir o ponto mínimo, maré de vazante, 6h32 da tarde. Bem aqui, visão, 5h58 ficou vazante, meio-dia 21 fica cheia, 6h32 da noite ela fica baixa de novo. Coeficiente de marés está baixo, a lua está na fase minguante, estamos a 7 dias da lua nova. De qualquer maneira, muito cuidado, sempre muito cuidado com as ondas, com a correnteza, sempre muito cuidado. E o bolso, como é que terminamos? Na sexta-feira, só o dólar teve uma ligeira queda. O Bitcoin também. Bitcoin também. A Libra deu uma variada, mas para cima. E o euro também subiu. O Bitcoin caiu para 90.271 dólares. Convertido em reais, 483.463,40 reais. É, dessa vez caiu o dólar e caiu em real também, porque o dólar caiu em relação a ontem. O dólar veio para 5,40. O euro subiu um pouquinho para 6,35 e a Libra oscilou para cima, 7,25. Então ficou assim. Terminamos a sexta-feira dessa forma. Stop temporário para o fim de semana aí. Segunda-feira começa tudo de novo. E as praias, vai da praia. Vai. Daqui a pouco o sol aparece. E aqui no Ceará já estamos acostumados, mesmo que algumas nuvens estejam por aí e tal, mas não atrapalha a praia da turma, até porque chuva não tem, não há. Nós temos as 33 praias aqui no nosso litoral, aqui em Fortaleza. 26 estão verdes, próprias para o banho, e 7 estão impróprias para o banho, estão vermelhas. Vamos lá então. Tem sido parecido o cenário nas últimas semanas, começando aqui pelo lado oeste, aqui da Barra do Ceará, até aqui embaixo, a leste-oeste. Aqui nós temos 4 praias vermelhas impróprias, 6 praias verdes próprias, são 10 ao todo. Vamos lá, onde é que estão impróprias para o banho? A primeira lá na foz do Rio Ceará, está imprópria. Aí vem as duas seguintes, que estão próprias, elas sempre estão assim, ali na Rita das Goiabeiras e na Rua Bom Jesus, ainda a Barra do Ceará. Aquelas duas ali estão próprias. Aí vem mais duas impróprias, estão vermelhas, altura da Rua Coqueiro Verde, ainda a Barra do Ceará, e altura do Projeto Quatro Varas. Essas duas aí estão impróprias para o banho. Aí vem 4 próprias para o banho, desde aí a Praia do L, altura da Rua Doutor Teberge, até a Filomeno Gomes. Essas 4 praias aí, é Doutor Teberge, a Estação Elevatória, Arpoador, tá verde. Verde também ali à altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda, e verde na Avenida Filomeno Gomes, altura dali da avenida. Pronto, essas 4 aí. A última, que é a Igreja Santa de Virgens, bem ali, termina ali na Igreja Santa de Virgens, o trecho oeste, ali está vermelho, impróprio para o banho. Ali também pedra, né? Mas está impróprio para o banho ali. Ok? Vamos para o centro, são 10 praias também, 3 estão impróprias para o banho, vermelhas, 7 estão próprias para o banho. Quais estão impróprias para o banho? As 3 a partir da rua interna do Porto dos Botes. Pronto, é ali. Porto dos Botes, ao lado do Mercado dos Peixes, do Mucuripe, e a altura da estátua Iracema do Mucuripe. Essas 3 aí estão impróprias para o banho, a partir do Jardim Japonês até a Praia dos Crush, altura do Centro Cultural Belchior, tudo liberado, tudo verdinho, tudo próprio para o banho, tá tranquilo. Vocês podem ficar à vontade aí, de aço. Desce aí, tranquilo. Não vai lá pro canto do Mucuripe, não, que aquelas três lá são impróprias para o banho. E quem vai para a Praia do Futuro, tá tudo liberado. Tá verde. É, as 13 praias ali da Praia do Futuro, verde. Desde Sabiaguaba até Cacipesca. Desde Cacipesca até Sabiaguaba. Tudo verde, tudo uma beleza. Pode ir à Praia do Futuro tranquilo, que tá tudo joiado, tudo tranquilo, tudo liberado por lá. Tá bom? Então, é esse o cenário nas nossas praias, no nosso litoral aqui. Somente aqui para Fortaleza, hein, pessoal? Nas 13 que temos aqui. Desde lá Sabiaguaba até a Praia dos Crouxos, lá na praia de Iracema. É isso aí, tá bom? Tá tudo liberado, tudo tranquilo. Olha, essa notícia já vem circulando há algum tempo, mas ganhou força. A proporção que as universidades vão incorporando a informação com seus dados e suas pesquisas. Pesquisadores da Universidade de Stanford indicaram um possível gatilho imunológico por trás dos raros casos de miocardite associados às vacinas de mRNA contra a Covid. A miocardite é uma inflamação do músculo do coração e após a vacinação, ela aparece com mais frequência em homens jovens, geralmente de 1 a 3 dias depois da segunda dose. A incidência média foi de 1 em cada 32 mil. Por razões que não são claras, os mais atingidos foram homens de até 30 anos. Felizmente, na maioria dos casos, o quadro é leve e se resolve sozinho. Ele aparece, desaparece, muitas vezes nem há percepção. O que os pesquisadores desvendaram agora foi o gatilho desse processo. A descoberta foi que, em alguns raros casos, as células de defesa de reação à vacina atingem temporariamente o tecido do coração. Embora o risco seja extremamente baixo, a escala global da vacinação fez com que esses casos ganhassem visibilidade e fossem usados como munição política. Recentemente, o secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., chegou a cancelar subsídios de US$500 milhões para pesquisas com mRNA. Segundo ele, os dados mostram que essas vacinas não protegem efetivamente contra infecções respiratórias superiores como Covid e gripe. Somente no primeiro ano, estima-se que as vacinas contra o coronavírus tenham prevenido quase 20 milhões de mortes no mundo. Ao todo, mais de 7 milhões de pessoas morreram pela doença. É um número que espanta, mas aí sim, espanta pelo volume. Mas o que se fala, os dados, é que lá no início do século passado, em 1900, quando teve a gripe espanhola, morreram até mais pessoas. E a população era bem menor. Aqui no Brasil, por exemplo, que contam que foi terrível. Havia filas assim de corpos na calçada, aguardando o carro da saúde passar para levar. Não queremos que isso volte de novo. Seria terrível. Ai, meu Deus, meu Deus. Mas os cientistas dizem que de 100 em 100 anos, provavelmente, uma tragédia assim acontece. Essa aconteceu 100 anos depois da gripe espanhola, que na verdade não era espanhola, que dizem que a origem foi na Inglaterra, veio num navio de bandeira espanhola, e aí chegou por aqui, começou a disseminar, e aí ficou que era gripe espanhola. Agora nem sabemos exatamente, já se deve saber, né? Mas não se divulga, como começou essa Covid, de onde ela veio. Fala-se mesmo que começou lá pela China, mas como, por quê e tal, isso não há interesse. E eu acho que são informações que deveriam ser mesmo discutidas, debatidas, passadas, esclarecidas. Mas, infelizmente, há até uma certa proibição em falar desses assuntos. Então, é isso aí. Algumas manchetes que se destacam nesse início de sábado, nesse início de programa, agora pela manhã. O governo dos Estados Unidos retirou Moraes e a esposa dele da lista de sanções da lei Magnitsky, sem explicar o motivo, tirando o bloqueio aos bens do casal nos Estados Unidos. Moraes agradeceu a Lula pelas negociações e disse que a verdade venceu. Já Eduardo Bolsonaro disse ter recebido a decisão com pesar e afirmou que a sociedade perdeu uma oportunidade para enfrentar seus problemas. A essa altura, qualquer conclusão é precipitada. As pessoas estão tensas, agitadas. Existem muitas situações aí. E quem trata de geopolítica, quem trata desses assuntos com mais profundidade, olhando por diversos ângulos, já adianta que não há mesmo a informação, há sinais. Sinais. Por exemplo, sinais que o comportamento da justiça no Brasil deve mudar. Há quem diga que já está mudando. Inclusive, com a aprovação no Senado, já foi para o Congresso a dosimetria, que não era o que a oposição queria, mas já está indo para o Senado, entre outras questões. Por exemplo, o próprio Trump não removeu o processo que ele tem pessoal contra Moraes. Elon Musk não removeu o processo pessoal que ele tem contra Moraes. São processos relacionados às empresas deles. Alegam que houve interferência do ministro Moraes daqui, desde o Brasil, lá nos Estados Unidos, nas empresas deles. Por tabela, com representantes aqui, entre outras questões. Por exemplo, a própria influência da China em negócios com o Brasil, que a China estaria avançando muito, e estrategicamente para os Estados Unidos, algumas situações não são boas, e que aí o Brasil faria também um recuo nessas negociações com a China, entre outras questões que envolvem negócios, política, vários interesses, alguns interesses inclusive estratégicos para os dois países. Assuntos que não se comenta, que não se divulga e que muitas vezes não saberemos por notícias, saberemos por sinais. Precisamos prestar atenção aos sinais. Há quem diga, inclusive, que esse processo do 8 de janeiro, por exemplo, ele vai esvair, porque existem muitos pontos aí que são contestados e que não ficaram bem. Então, a questão é muito profunda e não dá para a gente comentar, e muitos comentários que são feitos aí são precipitados e, ao final, só o tempo exatamente dirá o que houve, por que os Estados Unidos retiraram a sanção ao Moraes. Outras sanções continuam e outros processos continuam. Outra manchete aqui que se destaca: congressistas democratas divulgaram imagens de Trump, Bill Clinton e Bill Gates com Jeffrey Epstein, trazendo novamente a relação do presidente americano com o bilionário que foi preso por liderar uma rede de exploração sexual. Ao todo, eles disseram ter recebido foto pra caramba, hein? Mas soltaram apenas 19, receberam 95K, mais de 95K de fotos, mas soltaram apenas 19 até agora. Imagina quantas fotos ainda vão soltar. Aí os caras vão soltando aos pouquinhos. Tortura. Por unanimidade, a primeira turma do STF confirmou a decisão de Moraes para a cassação do mandato da deputada Carla Zambelli. A decisão contraria diretamente a Câmara, que nesta semana havia votado para manter a parlamentar no cargo. Então, e aí? A Câmara toma uma decisão e o Moraes, numa canetada, toma outra. Como é que fica isso, hein? O que é que vai dar isso? Não sabe? Aguardamos. Eis a questão. O que é que tem por trás da cortina? Por que o Congresso aceita? Por que o Senado aceita? Eis a questão. São sinais que nós temos que observar, porque com palavras nada se explica. A Casa Branca anunciou um programa de US$1 bilhão para deixar aeroportos mais saudáveis. A ideia é incentivar comida menos ultraprocessada, espaços para exercício, áreas infantis e salas de descanso. Todo mundo pensando nisso, hein? A Casa Branca anunciou esse programa mais saudável. E o Brasil entrou no top 10 dos países mais perigosos do mundo em 2025, segundo o índice de conflitos da ONG Eklund. O país ocupa a 7ª posição global, puxado pelo alto risco para civis e pela fragmentação de grupos armados. 7ª posição, hein? Eita! Já pensou? Depois eu vou olhar aqui direitinho, mas essa altura já passou alguns países que achávamos muito perigosos. E realmente, quem é que não acha o Brasil perigoso, hein? Você se sente tranquilo, seguro? Você anda na sua rua depois de 10 da noite? Você tem coragem? Como na época em que nós éramos jovens, nós da década de 50, 60, que nascemos naquela década, com a nossa juventude, década de 70, 80, nós andávamos tranquilamente pelas ruas, não tinha problema algum. Década de 70 então, andávamos tranquilamente pelas ruas, íamos e voltávamos, não tinha problema algum. Dentro do estádio nós ficávamos misturados nas torcidas, não tinha problema algum. Então, a juventude de hoje não experimentou e não sabe o que é isso. Não sabe o quanto era gostoso, por exemplo, você caminhar da Barra do Ceará até o centro, sem problema algum. De Messejana até aqui, Aldeota, sem problema algum. Qualquer hora da madrugada, terminava a festa, 1, 2, 3 da madrugada, 4, 5, ia embora, tranquilo, caminhando, todo mundo ali brincando. Tinha problema algum. Não tinha assalto, não tinha problema. Tinha confusão, sempre teve. Gente ruim sempre teve, né? Podia ter um roubo ou outro aqui e acolá, mas não como hoje. Hoje não dá. Quem é que vai caminhar de Messejana até aqui a Aldeota depois de 6 horas da noite? 7, 8? Quem vai caminhar? Passar por alguns trechos? Não dá para discutir isso, né? Piorou e muito. O Senado do México aprovou um aumento de tarifas de importação que atinge quase 1.500 categorias de produtos, incluindo itens do Brasil e da China. A medida foca os setores como automotivo, têxtil e eletrodomésticos. É isso. Alguns destaques apenas que circulam hoje, nesta manhã de sábado, sabadão, agora 7h58, vamos orar? Vamos orar? Vamos orar com o padre Alex Nogueira, para que o nosso dia seja maravilhoso, de paz, de prosperidade, de união, e o fim de semana também, por extensão, e o restante do mês, e o restante do ano, e o ano que vem, para que tudo seja paz. Vamos orar com o padre Alex Nogueira.
Orar costuma fazer bem.
Neste sábado, dia 13 de dezembro, nos unimos com você nesta oração da manhã. Hoje, dia de Santa Luzia, fizemos uma novena preparatória ao dia de Santa Luzia e também continuamos no período do Advento. E também não se esqueça de nos seguir no Instagram, que se chama Padre Alex Nogueira Oficial. Vamos juntos elevar o nosso coração a Deus nesta oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Que neste sábado você permaneça na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia para você e sua família.
Abençoa, Senhor, as famílias. Amém.
Rádio Assunção, a rádio que você quer ouvir.
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Alô, alô, Fortaleza! Comunicando, Jota Lacerda.
De volta no Alô, Alô, Fortaleza deste sabadão. Aqui ao lado de Alex Oliveira. Voltou de férias. Alex Oliveira na central técnica. Carlos Roberto Pajeú nas edições. Vitória Eufrásio de olho na rede. Toda a equipe liderada pelo prefeito de Campos Sales, Moésio Loyola. Hoje é o grandão. Vamos até às 11 da manhã. E você com a gente. Muito obrigado pela sintonia. Muito obrigado mesmo pela sintonia no rádio ou em qualquer outro modo. Alô, Raul de Messejana. Tudo bem com você, Raul de Messejana? Tudo legal? Nunca mais mandou uma quadrinha, nem nada. Não tá inspirado, não? Alô, Raul de Messejana. Manda pra cá uma quadrinha. Faz muito bem. Vamos ao giro de notícias com Norberto Notari. Fala, Notari.
Olá, este é o Giro de Notícias. Eu sou Norberto Notari e você acompanha os destaques do momento. O deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, afirmou que recebeu com pesar a notícia de que os Estados Unidos retiraram as sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Parlamentar que deixou o Brasil e buscou medidas para punir o país no exterior, atribuiu a decisão de Donald Trump à falta de apoio da classe política brasileira. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade confirmar a decisão do ministro Alexandre de Moraes e decretar a perda automática do mandato da deputada licenciada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Decisão anula a aprovação da Câmara pela manutenção do cargo da parlamentar que está presa na Itália. O setor de serviços, que reúne atividades como transporte, turismo, restaurantes e salões de beleza, cresceu 0,3% no último mês de outubro, na comparação com setembro. O desempenho representa a nona alta seguida do setor. Os dados foram divulgados nesta sexta pelo IBGE. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aparece em novas fotos do acervo de Jeffrey Epstein, condenado por exploração sexual e morto em 2019. As imagens foram divulgadas por democratas nesta sexta e o republicano aparece em três. O rei Charles III do Reino Unido afirmou que o tratamento dele contra o câncer poderá ser reduzido no ano que vem.
Monarca tratou do tema e a experiência de estar convivendo com a doença em um pronunciamento na TV nesta sexta. O diagnóstico foi dado em fevereiro do ano passado. O Flamengo encara o Pirâmides neste sábado pela Copa Intercontinental. O vencedor enfrenta o Paris Saint-Germain na grande final, que acontecerá no dia 17. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web. Apresentação e produção, Norberto Notari. Os trabalhos técnicos, Marcelo Bonora.
O WhatsApp da Rádio Assunção, AM620, está à sua disposição em toda a programação. 85 99743 0620. Participe, envie sua mensagem escrita ou áudio.
8:06 e o Giro de Notícias. Já foi? Ah, o Giro de Notícias acabou de ir. Com Norberto Notari, agora é o fim de semana e o clima. Como é que vai estar o clima? Carolina Prazeres.
Depois do susto que a passagem de um ciclone extratropical provocou no sul, sudeste e até em algumas áreas do centro-oeste do Brasil, o fim de semana vem com um pouco de alívio e tempo firme, especialmente no Rio Grande do Sul, como informa a porta-voz da Tempo Ok, Maria Clara Sasaki.
Temos a presença de um ar mais seco, temperaturas mais elevadas. Mas em Santa Catarina e no Paraná, áreas de instabilidade que se formam no Paraguai avançam para estes dois estados e podem provocar chuva de moderada a forte intensidade. É diferente do que aconteceu com a passagem do ciclone. O ciclone acabou provocando algo mais generalizado. Estas instabilidades provocam temporais pontuais. Mesmo assim, não se descarta aí o potencial para chuva forte, especialmente no oeste de Santa Catarina e também do Paraná. E essa chuva vem com trovoadas, com rajadas de vento de moderada a forte intensidade. É bem típico desta época do ano.
No centro-oeste do país, a atenção vale principalmente para o estado de Mato Grosso do Sul, que terá chuvas fortes. Já Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal terão chuvas mais localizadas, podendo ser de forte intensidade, só que pontuais. Maria Clara alerta que o Sudeste tem previsão de chuva em todos os estados.
Principalmente no estado de São Paulo, interior do estado de São Paulo, porque essas instabilidades vão avançando ao longo aí do final de semana, tem potencial para uma chuva mais intensa no centro-oeste paulista, áreas de divisa com o estado do Paraná, e é a chuva bem típica, né, desta época do ano, como a gente já comentou. Tem potencial para rajadas de vento, trovoadas, não se descarta também queda de granizo.
No Nordeste, o final de semana será marcado por tempo firme, principalmente nas áreas litorâneas. Se chover, será algo muito passageiro. A temperatura fica elevada na região ao longo do sábado e domingo, passando dos 30 graus. No norte do Brasil, as chuvas mais intensas acontecem nos estados de Rondônia, Acre e Amazonas, mas podendo ter pancadas em todos os estados da região. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Prazeres.
Rádio Jornalismo na veia.
J. Lacerda, comentarista esportivo. Ele é craque de bola. Ahá. J. Lacerda, Rádio Jornalismo na veia. J. Lacerda, comentarista esportivo. Ele é craque de bola. J. Lacerda, Rádio Jornalismo na veia. J. Lacerda, comentarista esportivo. Ele é craque de bola. Ah, ah. J. Lacerda, Rádio Jornalismo na veia. J. Lacerda, comentarista esportivo. Ele é craque de bola. Ah, ah.
J. Lacerda.
8:09, 8:09, aqui no Alô Alô Fortaleza, deste sabadão. Hoje, dia da deficiência visual, meus amigos que têm deficiência qualquer da visão, os cegos, tem alguns que têm limitações, tem outros que não enxergam nada, como meu amigo Jorge Palito, lá no Jardim das Oliveiras. Alô, Jorjão! Não deve estar aqui, deve estar na praia, lá em Majorlândia. Já seguiu? Vou ligar mais tarde. Depois eu ligo para você, Jorjão, saber onde é que você está. Se você está por aqui ou se está na praia de Majorlândia. E Jorginho deve estar por aqui. Jorginho está na batalha. É, tem um amigo Emanuel Freire também. Manuel Freire, podia até dar uma palavrinha aqui, né? Falar, vamos dar um toque aqui pro Emanuel, para ele falar alguma coisa sobre as pessoas com deficiência visual. Hoje também é um dia do engenheiro avaliador e perito em engenharia. É, sim. Dia do lapidador. Lapidador, aquele que lapida pedra preciosa, né? Deve ser legal. E o marinheiro? Alô, marinheiro, marinheiro, marinheiro. Alô, marinheiro. Dia do ótico oculista. Alô, Rafael, com PH. Rafael Marques. Tudo bem, Rafa? Como é que tá você? A ótica tá indo bem aí no Passaré? Rafael não gosta de falar, mas ele entende tudo dessa história de óculos, de exames e tudo mais. Entende bem. Pedreiro. E o pedreiro? Pedreiro, vou te contar, achar um pedreiro hoje para fazer um serviço, hein? Porque tá todo mundo bem empregado na construção civil. É difícil. Rapaz, é difícil. Violino, a turma do violino. Marinheiro, olha aí, marinheiro. E a turma do violino?
Ô, marinheiro, dá licença de passar. Meu navio entrou no porto. Ele vem do alto mar.
Ô, marinheiro, dá licença de passar. Meu navio entrou no porto. Ele vem do alto mar.
Já cruzei a hora grande, mar revolto enfrentei. Vou chamar pela pesqueira, quero ver se ela vem. Quando eu pisar em terra, vou falar com minha velha. Meu navio foi no balanço e no balanço ele vem.
Eita, marinheiro! Eita, rapaz! Alô, Carlinhos! Aí na... Dom... Como é o nome daquela rua lá, Alex? Ixi, rapaz! Ali perto do Floresta Bar? Não, não. É outro nome. É a... Tem um pastel lá do Carlinhos, rapaz, que é muito bom. Chapa é que não perde lá. Então é isso. Um abraço a todos. Vocês celebrem. Falar nisso, ó. Emanuel Freire tá aqui com a gente. Ele tá aqui. Alô, Emanuel Freire, tudo bem com você? Bom dia.
Bom dia, Lacerda. Bom dia, amigos. Você acompanha o programa. Alô, alô, Fortaleza, o bem grandão de sábado. E olha nós aqui, juntamente com o querido amigo J. Lacerda, fazendo esse maravilhoso sabadaço. Que todos os ouvintes já estão acostumados a ouvir esta resenha gostosa e informativa, né, Lacerda?
É verdade. Hoje eu estava dizendo aqui, Emanuel, dia das pessoas com deficiência visual. Aí você é uma dessas pessoas, né?
Rapaz, hoje é o dia mesmo, é do cego.
É.
Paremos com hoje é dia do cego mesmo, sabe como é que é? Hoje é dia do cego. Não adianta, vou fazer uma pergunta aqui para você e para o meu querido Alex, que eu esqueci de cumprimentar e já... Alex, aí nem tempo, né? Bom dia, querido amigo Alex Oliveira, essa figura maravilhosa.
Tá descansado.
Rapaz, você sabia, Lacerda? Sabia que o Alex Oliveira é um excelente repórter de campo?
Claro. Mas ele não gosta muito, não.
O cara é fantástico.
Não gosta muito, não.
Não gosta muito, não?
Não.
Eu tenho impressão que não deram espaço para ele ainda, mas no dia que deram espaço para ele, ele arrebenta, viu? Fui companheiro dele na TV Artilheiro e também na Rádio Pitaguari. Começamos lá, né, Alex?
Eu lembro. Assunção. Lembro bem.
É verdade.
Mas vem cá.
E estamos aqui a postos, querido Lacerda.
Eu já percebi, algumas pessoas, quando falam deficiente visual, rapaz, o senhor é cego mesmo. Porque... Tentam criar alguns rótulos bonitinhos, como, por exemplo, não chama favela, chama comunidade. Eu costumo dizer, não sei porque, é para ficar bonitinho, para que é. Mas a realidade tem que ser a realidade. Você tem que trabalhar com a realidade, é para melhorar as condições, não é? Para criar acessibilidade, para melhorar o atendimento nas unidades. Eu penso dessa forma, não?
Eu também penso assim, Lacerda. Não adianta a pessoa estar... com rótulos, com determinadas criações que, cara, não leva a nada, entendeu? não leva a nada esses rótulos que se criam, né? Porque esses rótulos acabam, de uma certa forma, na minha opinião, prejudicando.
Eu também. Acredito que...
Né?
Prejudica. Ofusca, né? A realidade.
Ofusca a realidade, exatamente.
Ofusca a realidade, né? Então, não vamos mais chamar de negro. Agora vamos chamar de afrodescendente. Acho isso uma bobagem grande, sabe?
Que besteira. Inclusive, Lacerda, eu me lembro que na nossa época de colégio, na sua época, na minha época de colégio, todo mundo tinha um apelido.
Claro.
Todo mundo tinha um apelido. Não todo tinha, mundo. Ninguém
morria por isso. Nem tinha problema.
Pelo contrário. Eu era conhecido no Redentorista, colégio onde eu estudei, como o homem dos faróis apagados. Nunca. O menino dos faróis apagados. Nunca me revoltei com essa ideia. Por quê? Porque a gente não pode esconder o que somos, cara. Isso é besteira. Só que chega assim, gordinho. Qual é o problema ser gordinho, rapaz? Gordinho, ó. Gordinho é uma questão de charme, né? Ser careca é uma questão de... Careca é uma questão de você...
Aeroporto de Mosquito.
Ali exibindo. Exatamente. Cê, meu amigo, vamos parar com essas nomenclaturas que acabam trazendo prejuízos e acabam também fazendo com que a justiça se ocupe com coisa que não tem nada a ver.
E com perda de tempo, que eu acho que isso sim é que cria irritação nas pessoas, não é? E o que se tem de fazer mesmo não se faz. Por exemplo, o que é que tem sido feito para melhorar a vida do cego?
Até agora, olha, Lacerda, se você for prestar atenção, até agora, a vida da pessoa com cegueira não tem sido feito praticamente nada para que haja um melhoramento no total. Porque tem como você melhorar no total, né? Tem como, por exemplo, você pegar uma criança cega, criar uma escola especializada, fazer com que ela estude nesta escola especializada, e depois que ele estudar por lá, ele possa ser inserido, preparado numa escola regular. Aí ele já vai saber como enfrentar os preconceitos, como enfrentar as adversidades. Mas quando você pega uma criança cega, coloca num colégio que é regular, aí ele já encontra outras crianças que, curiosamente e sem maldade nenhuma, acabam admirados com aquela criança cega lá, com aquela criança autista, com aquela criança com deficiência física, e aí acaba cometendo bullying, e aí os pais já vão reclamar com a diretoria. A professora, que não sabe sequer como se escreve um A em braille, a coitada fica lá ensinando matérias para essa criança cega, e aí a criança cega não aprende nada porque ele precisa de um auxiliar. E quando a criança cega vai, enfim, dominar o sistema Braille, já é bem tarde, já perdeu muito tempo, já não conseguiu acompanhar a matéria curricular do colégio. E o que eu acho mais estranho, Lacerda, é que nos colégios, eles não reprovam a pessoa com deficiência. Quer dizer, só para você ter uma ideia como realmente é tão esculhambada a coisa, que o colégio se sente impedido de reprovar uma pessoa com deficiência. Isso quer dizer, não, leve isso aí para a escola, que lá tanto faz ele aprender como não, isso o problema é dele,
então
não é nosso.
Então é só para constar, aí, né? Só para constar.
Só para constar. Porque é um grave erro, né? Enfim, aí o que acontece? Depois que essas leis malditas acabaram entrando no país, que cortaram as escolas especializadas, aí a pessoa com deficiência ficou realmente à margem. Ficamos à margem. Eu vejo assim as atuais crianças cegas à margem, as atuais crianças com autismo à margem, e existe um marketing muito pesado e mentiroso em cima dessa situação. Você tem uma ideia, Lacerda? Rapaz, olha, aqui no Ceará, aí na região metropolitana, não há sequer, umas pesquisas que eu acabei já fazendo, uma escola que dê a assistência a uma criança cega, que ela precisa. Lacerda, ser cego não é brinquedo.
Não.
A criança cega, ela já nasce com uma coordenação motora deficitária. Então não tem uma escola que prepare essa criança cega para viver uma vida normal na sociedade brasileira. Infelizmente não tem, e a gente vê...